De atraso. Penso que temos o Sr. Deputado João Almeida em, em Skype, exatamente. Skype ou Teams? Já nem sei o que é que isto é, mas em forma remota.
É Teams,
não é? Pois, não dá para. Daqui não se vê. E, portanto, temos a presença de todos. Vou ser muito breve, portanto, eu peço desculpa também por ele ter chegado tardiamente, mas também como estamos a trabalhar em modo relativamente relâmpago para concluir as matérias pendentes até ao final da legislatura, uma vez que depois não se saberá exatamente quando é que voltará a haver a comissão plenamente em funções e para evitar que tenha de ser a verificação de poderes a ter que tratar destas matérias, pareceu prudente fechá-lo. Como é sabido, foi remetida e partilhado por todos, portanto, escuso-me aqui a reproduzir uma solicitação do deputado do Chega relativamente à verificação sobre o incumprimento ou não do regime de exclusividade pela senhora deputada Mariana Mortágua, na sequência de duas notícias publicadas pelo Semanário Novo e pelo jornal I. Inevitável, isto vem variando, agora é inevitável, relativamente à eventualidade de ter estado não a desempenhar funções, a desenvolver atividade de a produção de textos enquadráveis em direitos de autor, mas sim noutro contexto de consultoria e não de propriedade intelectual. Portanto, o que alega é que os recibos passados teriam essa natureza. Portanto, o parecer elaborado pela Comissão procura esclarecer, quer o caso específico, mas também desenvolver um bocadinho mais aquilo que nós tínhamos aprovado quando fizemos aquele relatório de avaliação inicial dos registros de interesses, em que tinha ficado expresso, de facto, a distinção entre a participação escrita na imprensa e a participação noutros formatos, ou seja, isto ficou nas conclusões, mas de facto a natureza daquele relatório também não tinha um grande desenvolvimento teórico. Penso que é útil ter aproveitei a ocasião para também explicitar porque é que não tem um tratamento e porque é que não tem outro. E, portanto, fundamentalmente, há o recuperar desse aspecto relativo ao referido parecer da altura, designadamente indo diretamente ao Código dos Direitos de Autor, explicitando que este prevê expressamente a atividade de imprensa escrita ou a escrita de textos como sendo suscetível de ser enquadrado nos direitos de autor, já a outra realidade não tem tradução no código e, para além disso, até parece corresponder mais àquilo que é excluído do próprio código como tendo natureza de cobertura dos direitos de autor, isto para qualificar a atividade como sendo de direitos de autor. E, portanto, qualificar a atividade como sendo de direitos de autor, que expressamente está excepcionada pela Lei 52/2019 como sendo compatível com o exercício do mandato em exclusividade. É certo que o referido artigo 6º da Lei 52/2019 não é o Estatuto dos Deputados. Agora, o argumento que me parece ser de invocar e que também coloquei no parecer é o de que se trata de uma exceção à exclusividade nos casos em que esta é condição necessária de exercício do mandato, por maioria de razão terá de o ser nas circunstâncias em que a exclusividade é meramente uma faculdade que está ao alcance do deputado e, portanto, isso também vem aqui expresso. Obviamente, o guião principal, a fonte principal do tema será sempre o Estatuto dos Deputados, mas não é de desconsiderar a própria forma como a exclusividade vem qualificada. Portanto, isto quanto, se quisermos, à nota introdutória de qualificação, quer da atividade como sendo de direitos de autor, quer a matéria relativa ao que é aplicável, e depois a aplicação ao caso. E na aplicação ao caso, aquilo que é trazido à consideração do Grupo de Trabalho e da Comissão é a existência de dos recibos passados para efeitos fiscais relativamente a esta atividade e saber até que ponto é que eles indiciariam ou não a prática de uma outra atividade que não a de a escrita de artigos de opinião. Pela comunicação da senhora deputada, mas também por aquilo que resulta das próprias tomadas de posição públicas do órgão de comunicação social, ou pelo menos do grupo detentor deste órgão de comunicação social, não está em momento algum em causa que a única coisa que a senhora deputada tenha feito tenha sido mais do que escrever artigos de opinião para o Jornal de Notícias. E parece-me que da perspectiva da Comissão e da Assembleia da República, essa é a única questão que temos que avaliar. A senhora deputada fez alguma coisa que não a escrita de artigos de opinião? Parece resultado de forma bastante evidente de todos os elementos probatórios que temos, que não. Portanto, escreveu uma coluna semanal, não sei se ainda escreve, mas que escreveu e escrevia uma coluna semanal, e isso corresponde ao conceito material de direitos de autor. O regime fiscal que eventualmente é aplicável é a matéria da qual não cuidará esta Assembleia da República, esta Comissão e este Grupo de Trabalho. Ou seja, parece-nos que o enquadramento fiscal que pode ser feito é matéria que cabe à autoridade tributária verificar. A senhora deputada o que terá feito é, entendeu ela que não se aplicava o benefício fiscal sobre esta matéria e, portanto, passou um recibo numa categoria, digamos, genérica para outras atividades que não necessariamente as direitos de autor. Faço aqui uma breve referência. Depois de dizer que não nos cabe avaliar o regime tributário, encontrar aqui uma referência aos estatutos dos serviços fiscais, eu ainda me perguntei se faria sentido referi-la. Eu apenas a refiro que esta é a matéria que eventualmente suscitará uma dúvida, mas da autoridade tributária e não nossa. Porque os conceitos são distintos. A nossa lei, isto é, a Lei 52, é muito clara quando se reporta a direitos de autor. O Código de Direitos de Autor é muito claro identificar o que é que são direitos de autor. Isto é uma realidade. E é esta com a qual nós temos que lidar. Coisa distinta é saber se para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a norma do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que tem outro teor e que só prevê benefícios fiscais para obras literárias ou artísticas, é ou não tributável desta forma. É uma matéria que não é nossa. Bem sabemos que a autoridade tributária tem interpretações divergentes sobre isto e que há jurisprudência até dos tribunais superiores. Não, mais uma vez, não nos cabe a nós fazer isso. Eu fiz essa pesquisa, mas acho que não, isso é que já seria exceder o âmbito do parecer. E, de facto, há decisões do Supremo que diz que o que não for criação artística não beneficia do benefício fiscal. Passa aqui o pleonasmo. E, portanto, mas esse é um tema que não é da nossa, do nosso domínio. E, portanto, as conclusões que me parece que é de chegar é de que a alínea número 2 do artigo 6 da Lei 52 determina que a criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulta a percepção de remunerações provenientes de direitos de autor ou conexos ou propriedade intelectual, não colidem com o regime de exclusividade. A publicação de uma coluna de opinião semanal é, inequivocamente, uma matéria protegida por direitos de autor. A atividade desenvolvida pela senhora deputada é, estritamente, de produção de uma coluna semanal de opinião. E, finalmente, não nos compete a nós avaliar o enquadramento fiscal dos rendimentos provenientes, sendo que, obviamente, não, isto também nem, e mesmo se assim fosse, isto não condiciona os termos em que se aplica o regime de exclusividade do início do mandato parlamentar. Portanto, assim, muito sinteticamente, é a apresentação do parecer. Colocava à discussão e à troca de impressões entre todos aquilo que articulei com o Sr. Presidente da Comissão já agora, foi o de que, caso nós aprovemos o parecer, ele será depois submetido ao plenário da Comissão na quinta-feira, que é a data para a qual o Presidente marcou reunião, como habitualmente. E, portanto, tenho, da parte do Sr. Deputado José Manuel Pereira, um pedido de palavra.
Sim,
e dou-a já.
Eu li com atenção o parecer, quero cumprimentar o deputado Pedro Delgado Alves pela sua elaboração. Acho que é uma peça que, enfim, vem na sequência das peças muito qualificadas que o deputado Pedro Delgado Alves tem trazido a este grupo de trabalho e à Comissão. E creio que, da nossa parte, da minha parte, desde logo, uma plena concordância com o respectivo teor, quer do ponto de vista da qualificação material, da qualificação dos atos materiais como produção de obras, enfim, de obras ao abrigo dos direitos de autor, quer depois no que diz respeito à questão mais, porventura mais controversa, que é a da relevância ou irrelevância do teor dos recibos passados para efeitos tributários. Eu, em relação a isto, quero dizer que a única coisa que posso aqui trazer como apoio para a nossa reflexão é o facto da minha própria experiência pessoal de já ter sido confrontada com uma situação absolutamente idêntica a esta, quando não era deputado, mas uma vez que no Estatuto, enfim, na minha profissão de professor universitário, beneficio também do Estatuto de Exclusividade, fui em determinada fase, repito, onde não era deputado, confrontado precisamente com a entrega de recibos para efeitos de recebimento de remuneração pela publicação artigos, creio que de colaboração jornalística, se seria ou não direitos de autor. E tive um calvário de discussão com autoridades daquilo que é hoje a autoridade tributária, precisamente porque havia discordância sobre o tipo de qualificação que aquilo devia ter, se não era direitos de autor no sentido absolutamente estrito de obras literárias ou artísticas, mas também não podia deixar de ser, e portanto houve ali uma enorme complicação, e eu lembro-me perfeitamente, já foi há bastantes anos, mas em que justamente tive que fazer uma qualificação daqueles atos, como outra coisa que não era direitos de autor, por indicação da própria entidade oficial que, na altura, com a qual na altura tivesse interlocução. E, portanto, isto para dizer que não é de longe, está longe de ser uma situação digamos, única. Há aqui realmente alguma controvérsia, é sabido, enfim, mas creio que para efeitos do trabalho deste grupo de trabalho, enfim, daquilo que é suposto a Assembleia da República avaliar, eu concordo com o teor do parecer de que isso não é matéria da nossa competência, isso é matéria que eventualmente será da competência da autoridade tributária, se for o caso, e portanto não deve a Assembleia da República imiscuir-se nisso. Há claramente uma situação de produção de algo que é, digamos, tipicamente aquilo que cabe na figura dos direitos de autor e, portanto, nessa circunstância estará ao abrigo da exceção que a lei prevê para efeitos de exclusividade do exercício do mandato de deputado. E, portanto, apenas esta reflexão e, portanto, o nosso acordo total com o teor do parecer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cruz de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador Pedro Arrado Alves. Cumprimento todos. Cumprimento também o Sr. Deputado, autor desta proposta de parecer, mas dizer-vos o seguinte, e quando as coisas começam com umas, começam logo de uma maneira um bocadinho dissonante. Obviamente, não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, que na discussão que estamos a ter, pouco importa quem é a pessoa, qual é a notoriedade, qual é a importância pública, todos os casos são aqui tratados da mesma forma. E embora o PSD se reveja nas conclusões do parecer, não se revê nas considerações. E nós temos aqui uma coisa que, para quem já está cá há bastante tempo, tenha plena consciência disso, é que tudo isto faz caminho. Aquilo que nós vamos aqui decidindo, interpretando, vai fazendo doutrina, jurisprudência, como lhe queiram chamar, e depois é usado noutro tipo de casos, o que nos obriga a ter aqui sempre uma enorme ponderação para não apressadamente resolver um caso que amanhã nos persiga e redunde em soluções menos felizes ou até mesmo soluções que sejam à margem das regras. O nosso entendimento é que este artigo número 6 da exclusividade não se aplica aos deputados. Não se aplica aos deputados. Aliás, não se aplica aos deputados porque lá diz que não se aplica aos deputados. Os deputados não têm um regime de exclusividade nem sequer parecido com os demais titulares de altos cargos públicos. Nós temos um regime de exclusividade muito próprio porque os deputados o que têm é um conjunto de impedimentos dos quais derivam consequências, mas a questão da exclusividade em relação aos deputados não se coloca. Aliás, não existe nenhum problema de qualificação jurídica do mandato de deputado estar em exclusividade ou não estar em exclusividade. Não tem sequer nem a mesma ponderação, nem as mesmas consequências face a outros titulares de altos cargos públicos e políticos. No caso dos deputados, a questão da exclusividade redunda apenas e só para efeitos de avaliação de um estatuto remuneratório, chamamos assim. Ou seja, quem está em exclusividade tem um determinado estatuto remuneratório, quem não está tem outro. Ou seja, não é através do estatuto da exclusividade que nós podemos aferir, nomeadamente, nenhuma das consequências gravíssimas que se colocam a outros titulares. Aliás, fui tentar saber, tentar reconstruir este histórico, até por em homenagem exatamente ao que disse há pouco, e tentando perceber de onde é que nós vimos, qual tem sido o sentimento desta Comissão, e tanto quanto me dizem que nunca foi assim. Nunca foi assim. Nunca consideramos, para este efeito, o artigo 6º. Sendo que, mesmo na interpretação que é dada à questão dos direitos de autor, estava em discussão com os serviços de assessoria do PSD, que muito prezo pela sua enorme experiência e qualidade, redundou, antes de mais, de um parecer, um célebre parecer, já antigo, da Procuradoria-Geral da República, que depois foi sendo interpretado de maneira atualista, mas esse sim é qualificava, ou requalificava, os direitos de autor como excluídos de qualquer violação de exclusividade de parte dos deputados. Assim sendo, coloca-se aqui uma questão que nos parece importante, que é o caminho. O caminho não é indiferente do caminho que vamos optar. E o caminho que está a ser escolhido aqui não nos parece um caminho mais feliz de acordo com a letra da lei, sendo que até hoje foi sempre seguido outro caminho. E temos justificado receio que, ao seguir este, por novo e, na nossa opinião, por desconforme, nos possa amanhã trazer outro tipo de sabores ou amargos de boca. Desde logo, porque neste caso, no caso de ser adotada
continuamos a achar que a questão não se coloca de todo, nem sequer vou invocar ou trazer para aqui a discussão fiscal, entendemos que não se coloca de todo e, portanto, também não se colocaria, na nossa opinião, qualquer qualificação ou tentativa de abordagem na ótica da perda de mandato ou o que seja, ou qualquer coisa parecida com isso. Agora, o caminho para lá chegar é que é um caminho diametralmente diferente, com fundamentos jurídicos diferentes e que não são indiferentes àquilo que possa ser a leitura futura de casos parecidos com estes. Portanto, o PSD, acompanhando as conclusões do parecer, eu gostaria de o ver reformulado com uma fundamentação mais conforme àquela que tem sido da Comissão e que também é, nosso entendimento, ser a mais adequada. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado Nelson Silva.
Sim, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo trabalho da elaboração do parecer, Sr. Coordenador. Eu, tendo ouvido o Sr. Deputado do PSD, eu fiquei aqui um pouco confuso. Obviamente, o PAN concorda com a redação do parecer tal e qual como ela está, tanto com a fundamentação como com as conclusões. No entanto, aquilo que eu leio do parecer, da fundamentação, da análise jurídica, enquadramento, etc., não bate em nada contra aquilo que está escrito, que é na Lei 52 de 2019, muito, muito, muito contrariamente, vai completamente ao encontro da mesma. Eu acho que esta questão da exclusividade ou não exclusividade, não retirando a razão quando o Sr. Deputado do PSD diz que se trata de um regime remuneratório a questão da exclusividade dos deputados, e é verdade, mas eu também não, nas considerações, não noto que isso seja abordado de forma diferente, e sempre que se fala da exclusividade dos deputados, fala-se sempre naquilo que está escrito na Lei 52 de 2019. Eu acho que neste parecer, em análise específica a este parecer, estarmos aqui um pouco a discutir e a começar a reflexão sobre a própria Lei 52 de 2019, não acho que seja correto. Pode ser feito, obviamente, mas não acho que seja o mais correto para a discussão e para o debate. Tendo dito isto, não, o PAN não tem qualquer problema com o relatório tal qual está escrito, e achamos que o zelo demonstrado pelo Sr. Coordenador relativamente à questão tributária faz sentido cá estar, exatamente para não suscitar dúvidas e para também que se apurem as devidas competências desta Comissão, que não é de todo fazer esse tipo de avaliação às questões tributárias.
Penso não ter mais inscritos do momento. E se calhar agora dava a palavra a mim próprio para relativamente às questões colocadas dar nota de, também, enfim, partilho da leitura do Sr. Deputado Nelson Silva. Eu acho que a minha intenção até era precisamente ir ao encontro daquilo que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira estava a dizer, pode não ter ficado tão explícito quanto ele o desejaria, ou seja, claramente, e digamos, a frase-chave aqui que pode ser trabalhada é a seguinte, é no ponto 7º, quando se dá a nota de que o Grupo de Trabalho tem vindo a interpretar as várias disposições estatutárias, considerando igualmente o número 2 da Lei 52, na concretização do exercício de funções em exclusividade, tratando-se aí de situações não impeditivas do regime de exclusividade, quando o mesmo é condição do exercício do mandato, são também, por maioria de razão, casos que não traduzem um obstáculo ao regime de exclusividade dos deputados. Ou seja, qual é a lógica argumentativa? Se para alguém que tem obrigatoriamente de estar em exclusividade para exercer o mandato, pode ter direitos de autor, a criatura que não tem sequer de estar em exclusividade e que opta por estar, obviamente tem que beneficiar do mesmo regime. E, portanto, eu penso que, se eventualmente se fizer uma referência expressa ao antigo parecer, para também dar a linha de continuidade anterior, o parecer da PGR, e se se explicitasse aqui melhor que não estamos propriamente a dizer que o que se está a aplicar é a Lei 52, mas antes o Estatuto dos Deputados e o Estatuto Remuneratório, que, no entanto, não pode deixar de ter em conta, outra hipótese, como no passado, é invocar a disposição geral da função pública, que também tem nas suas normas sobre exclusividade uma coisa similar. Ou seja, é deixar que a Lei 52 surja menos como aquela que estamos taxativamente a aplicar, mas mais como um elemento interpretativo e concretizador do regime de exclusividade dos deputados que por ele optem.
Para explicar exatamente a exclusividade.
Para explicar... sim, ou seja, no fundo dizer, há um conceito de exclusividade na ordem jurídica portuguesa que não inclui direitos de autor. Tanto assim é aqui, como, não era, como era no tal parecer, como no limite até podemos acrescentar como é também na função pública, em que a questão, aliás, há parceristica disto, precisamente como casos como o Sr. Deputado José Manuel Pureza invocava. Ou seja, para que fique claro que o que se aplica é o Estatuto dos Deputados, que tem lá a expressão exclusividade, mas que exclusividade tem que significar estes buracos, digamos assim, estas exceções. Ele é citado, aliás, curiosamente, no próprio requerimento do tá, portanto, eu acho é que ela pode ser... Onde é que está? Acho que aqui há alguns no parecer do Chega, isto bem. É o parecer P0007 3191 de 1991. É o que aqui vem. É este, não é? Imagino que seja o mesmo. E, portanto, pode-se... É. Portanto, eu penso que se uma redação com este... com a inclusão, quer do parecer, quer esta explicitação, poderia eventualmente... dar esta... Não, fazer circular, claro, validávamos isto naturalmente, hoje ainda... Sim, mas ainda temos mais intervenientes, portanto, não dar já por remetido. Portanto, o Sr. Deputado João Oliveira já tem já a palavra.
Sim, eu até estava aqui, não quis intervir antes, estava aqui à procura de uma solução que resolvesse... esta questão que foi votada pelo Sr. Deputado Paulo Rios, que acho que faz muito sentido, não apenas do ponto de vista da exposição, do enquadramento do parecer, mas das suas próprias conclusões, porque eu julgo que o problema talvez ganhe maior nitidez nas conclusões e na forma como as questões estão consideradas nas conclusões, porque a abordagem nas conclusões traduz precisamente... Pronto, e portanto acho que era importante essa circunstância. Há um outro aspecto que está tratado no enquadramento e que também está nas conclusões, sobretudo na última linha, que eu acho que justificava uma abordagem diferente. Porque eu acho que o problema aqui não é saber... quem é que trata da matéria fiscal, quem é que tem competência para tratar do enquadramento fiscal da atividade que é exercida, porque sobre isso acho que não há dúvidas, e que não nos compete a nós é uma evidência. Eu acho que a questão que está aqui colocada e que devia talvez ficar de forma mais expressa, fixada, quer no texto das conclusões, quer no enquadramento, é o objeto sobre o qual nós nos debruçamos, que não é o enquadramento fiscal da atividade, é a atividade em si. E, portanto, porque, e estou a dizer isto porquê? Porque de hoje à amanhã, se houver alguma polémica com a autoridade tributária, se a autoridade tributária vier a fazer algum enquadramento fiscal sobre alguma das atividades em causa, já não estou só a falar só da questão da JR, mas também umas outras questões que foram suscitadas no âmbito desta discussão. Se a autoridade tributária vier a fazer algum enquadramento fiscal definitivo, apreciando esta questão em concreto, isso não determina em nada que a nossa apreciação fique condicionada. Pronto, ou seja, aquilo que nós temos que deixar claro é que a apreciação que temos que fazer é da atividade em causa e do seu enquadramento, que é da nossa competência e da nossa responsabilidade, e que não é determinado pelo enquadramento fiscal que é dado, nem sequer pelo enquadramento contratual. Eu já não sei se este aspecto é relevante ou não, mas até o enquadramento contratual que cada um dá à sua atividade pode não ser exatamente determinante, aliás, pode ser determinante, não, pode ser determinante para as condições em que o próprio desenvolve aquela atividade, mas do nosso ponto de vista...
Num sentido ou noutro.
E das competências, exatamente.
E que é para concluir que há, que é para concluir,
pronto,
que não há.
E é por isso é que eu estou a insistir nesta questão. E daquilo que tem, do ponto de vista do exercício da nossa competência e daquilo sobre o que temos de nos debruçar, isso não determina rigorosamente nada. Pode eventualmente apontar alguma pista relativamente à factualidade que esteja em causa, que pode ser mais facilmente ou mais dificilmente identificada a partir desses elementos. Agora, isso não condiciona nem determina a apreciação que temos que fazer, que tem que ver com a atividade por si e aquilo e o enquadramento que dela resulta. Portanto, eu estava aqui a tentar encontrar solução para estas duas coisas. Admito que esta que já foi referida a propósito das questões suscitadas pelo deputado Paulo Rios possa ter essa abordagem, mas eu acho que ela devia ficar traduzida nas conclusões e no enquadramento, para que os pontos, particularmente o ponto B, resolva isso. Resta-me apenas uma última dúvida. Eu percebi que a síntese que foi feita, portanto, do ponto A do enquadramento, os primeiros pontos do ponto A têm, digamos assim, uma síntese daquilo que foi o pedido feito pelo deputado único representante do Chega. Portanto, aqui, admito que aquilo que esteja, entre aspas, foi aquilo que foi considerado relevante, né? A minha dúvida é se naquilo que consta do requerimento e que não está entre aspas, se há eventualmente alguma coisa que possa suscitar novo pedido a propósito do mesmo requerimento. Ou seja, se eventualmente o parecer que estamos a produzir cobre integralmente as questões que foram colocadas no requerimento ou só cobre uma parte delas. Acho que isso era importante que nós ficássemos. Eu, como não tenho conhecimento do requerimento, não sei se é assim ou não, mas eu acho que era importante que nós ficássemos com esta questão resolvida de uma vez por todas e não corrermos o risco de nos dizerem pá, só se pronunciaram sobre metade daquilo que a gente disse, vejam lá o resto. Pronto. Porque a amplitude das questões que aqui estão colocadas, eu não sei se corresponde exatamente àquilo que é tratado no parecer. Portanto, acho que essa prevenção, pelo menos, devíamos tê-la clarificada.
Eu penso que verificamos isso, porque eu penso que o requerimento foi só para mesa e coordenadores, mas em qualquer caso, se o deputado João Oliveira acumula as funções. Não, nós verificamos e fazemos já distribuir. Porque no caso, porque o deputado João Oliveira acumula as três funções de membro da. É coordenador, é vice-presidente e é membro do grupo de trabalho, portanto faz a tripla, mas de qualquer maneira nós conferimos. Mas a questão é pertinente pelo seguinte: há uma parcela do pedido em que se alude ainda a outro aspecto, mas que a Comissão já deliberou semana passada, que é a creche, que numa outra notícia foi referido que a deputada Maria de Mortágua também era remunerada pela SIC Notícias como comentadora, tendo a mesma confessada a veracidade destes factos, dizendo, no entanto, que tinham um esquecimento da sua parte, não há alteração do regime de exclusividade. E depois, expende-se referindo esquecimento ou não, poderá estar em causa a prática de um crime de peculato, etc, etc. Mas isto não versa sobre os factos novos que são trazidos neste elemento. Ou seja, isto é aquilo que a Comissão, já na reunião passada, concluiu estar sanado com a reposição dos montantes relativamente àquele período de tempo em que a senhora deputada esteve na SIC Notícias e não deu baixa do regime de exclusividade. Em qualquer caso, o mais prudente é garantir que é distribuído o requerimento para que todos possamos fazer este exercício de verificar se não escapa nada, porque ainda para mais depois, a certa altura, coloca aqui o... Não faz um requerimento sobre isso, mas aproveita para fazer considerações sobre a eventual prática de crime de peculato, sobre o qual também, manifestamente, a Comissão não tem que se pronunciar e, portanto, é opinativo e engordativo mas... Não, então, peço já para... Sai já para todos. Portanto, o que é pedido, e, portanto, daí o meter atido a isso no parecer, o que é pedido é o seguinte... Pelo que é bem da integridade do exercício de funções públicas e da transparência, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o deputado e único representante do Chega requer, com caráter de urgência, a verificação e consequente parecer sobre o regime de exclusividade que beneficiou a deputada Maria da Mortágua desde 2015, apesar de prestar e ser paga por serviços de consultoria a entidades externas ao Parlamento. Portanto, o pedido circunscreve-se à análise da situação decorrente da colaboração com o JN, que é aquela sobre a qual as duas notícias versam, portanto, dando-se a outra por sanada. E, eventualmente, os serviços da Comissão já o têm feito quando solicitados, as respostas que têm sido dadas sobre o outro tema é que ele está resolvido, apreciado, o registro de interesse atualizado e os valores repostos. Naturalmente, se alguém voltar a perguntar, volta-se a responder, mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje, deste pedido, parece-me que é só o JN. Em qualquer caso, sem prejuízo de todos olharmos novamente com mais conjuntos de pares de olhos, que é sempre preferível.
Sr. Deputado João Paulo, muito obrigado. Paulo, muito rapidamente, só para concordar totalmente com o que foi aqui dito pelo deputado João Oliveira, de facto, nas conclusões temos de seguir um bocadinho o mesmo raciocínio. Esta é a regra para nós, funciona à exceção, e fazer este percurso, que aliás estava aqui a ver o famoso parecer em que ele diz nas conclusões expressamente, é compatível com o regime de cassação exclusiva, para efeitos do artigo não sei quantos, a percepção é isto. O 91. É muito claro, portanto, valia a pena falar deste caso, se calhar, a norma especial a prevalecer. Em relação ao ponto de dizer uma coisa que acho que...
Até porque o requerimento do ciclo.
mais um motivo para lá ir.
Com o próprio requerimento até...
É pior para eles. Bem, usar o mesmo documento e a mesma arma. Relativamente ao ponto de, com muita franqueza, dizer o seguinte: nós temos aqui algumas obrigações, nós não somos exatamente um tribunal, somos um órgão político, e uma das obrigações que acho que nós temos todas é tentar ser o mais claros possíveis para fora. Isto é um assunto com grande notoriedade pública, e quanto mais claros nós conseguirmos ser, mais beneficia a Comissão, o Grupo de Trabalho e a própria Assembleia. E, portanto, sem prejuízo do imenso mérito, vale a pena estar a repetir, dos escritos produzidos pelo Pedro Gado Alves, eu se calhar na linha D tentaria uma redação mais feliz, para não parecer com esta redação que a nós nos interessa nada, não queremos saber de nada. Acho que podemos dizer esta coisa de uma outra maneira, que não suscite mais 34 notícias e 15 especulações sobre os deputados que mais uma vez quiseram uma coisa especial só para eles e, portanto, nada lhes faz frente nem o fisco. Não é o caso, acho que se calhar... Podemos encontrar aqui uma redação mais feliz, nem que no limite diga exatamente o mesmo, porque é verdade. Muito obrigado.
Eu gostava de saber qual é a sugestão do Sr. Deputado do PSD, porque, tendo em conta a clareza que advoga e que eu concordo perfeitamente, exatamente para evitar essas situações que acabou por dizer, eu acho que a linha D, opinião pessoal, é bastante clara e não tem qualquer interpretação de que isto é algo que a Assembleia da República pura e simplesmente não quer saber. Eu gostava de saber qual seria a sugestão de redação, porque de facto não consigo encontrar, pelo menos agora, assim muito rapidamente, não consigo encontrar outra forma de refrasear isto para acrescentar ainda maior clareza. E era só isso que pediria.
Estamos em quase autoestop.
Exatamente, Sr. Deputado, assim de repente não me ocorre uma grande redação, assim de repente. Mas também não é assim de repente que eu estou a pedir que se faça aqui uma correção, não tem que ser assim tão de repente. Mas se não for muito de repente, eu consigo em 24 horas arranjar uma redação que eu me parece mais feliz. O que eu não gostaria que acontecesse, e às vezes acontece, porque são 10 milhões de portugueses, não são 230 deputados, são 10 milhões de portugueses a ler, e todos nós sabemos que muitas vezes este tipo de assuntos, e este, até mais do que muitos outros, vai arredondar em 34 interpretações de tudo o que for dito. Ao dizer assim, não compete à Assembleia, é verdade que não compete, mas se calhar dito assim, a Assembleia ignorou, não quis saber como é que o Fisco trata isto, porque para eles nada lhes faz frente, nem sequer a administração tributária. E, portanto, o que é para eles vale contra tudo e contra todos. Eu digo, para que esta interpretação, que é possível, no limite da boa-fé, mas é possível, por terceiros, nós se calhar conseguimos arranjar aqui uma redação que diga o seguinte, sem prejuízo disso que vale para aquilo... Isto não vale para isto. E, portanto, é esta que terá de ser por nós adotada. Achei é que, dito assim... Ah, eu conheço jornalistas que fazem três peças com esta linha D.
Eu muito até obrigado. Penso que basta, se calhar, inverter da negativa para a positiva. Ao invés de dizer que não compete à Assembleia da República, como se não nos interessasse, é dizer é da competência da autoridade tributária proceder à qualificação dos factos tributários. Ah, com certeza. Não. E era o que eu diria a seguir. Apenas cabe, só a autoridade tributária compete proceder à qualificação fiscal dos factos tributários. Pronto. Portanto, a Assembleia não. Essa qualificação é relevante para o regime de tributação, no entanto, não é aquela que é aplicável ao... Ou seja, a segunda parte tem que lá estar. Ou seja, tem que dizer que o que a autoridade tributária vier a achar no futuro sobre se paga menos imposto, se paga mais imposto, se tem benefício fiscal, se não tem benefício fiscal, é irrelevante para efeitos do que nós temos que analisar. Ou seja, que nós só olhamos para o que é que o deputado A fez e o deputado A podia fazer aquilo que fez à luz do estatuto dos deputados. É isto.
Assim só dá duas notícias, já não dá claro. Mesmo assim vai dar alguém.
Das que quiserem dar. Portanto, no fundo, vejamos, isso também há a dimensão de não sermos nós que suscetíveis de parar o vento com as mãos. E, portanto, é um bocadinho a posição em que muitas vezes podemos fazer assim, mas não. É, porque... Pois. Enfim, então, perguntava-se se há mais inscrições, não é o caso. Então, nesse caso, sugeria-me logicamente o seguinte, revisitarei o texto de acordo com todas estas sugestões, colocá-lo-ei a circular, E, portanto, para efeitos depois de submetermos ao plenário da Comissão, pedia uma aprovação na generalidade do parecer, por assim dizer, sujeito só à redação final que articularemos entre nós, e havendo depois acordo sobre um texto, é esse que vai à reunião de quinta-feira. Idealmente, portanto, eu vou procurar fechar isto já hoje, para que amanhã, durante o dia ou mais tardar, consigamos fechar o texto. Se for preciso, falamos telefonicamente para mais dúvidas, mas trabalhamos epistolarmente, que também é... epistolar. Engordamento. Não, não foi. Não sei se está gravado.
Engordativo.
Engordativo, engordativo. É um bocadinho é as oreos deste parecer. Muito bem. Pronto, mas penso, na substância estamos de acordo, portanto, acho que fica... Ah, o Greco, portanto, não recebemos mais, passando ao ponto segundo, relativamente ao Greco, não veio mais nenhuma sugestão, portanto, se estiverem de acordo, faz-se aquela pequena alteração, só ser mais detalhada e remete-se aquilo para o Greco. Estamos aqui, estamos vivos. É. E, portanto, comunicaremos isso ao Presidente da Comissão para fazer, para remeter. E pronto. E tanto quanto possível, prometo que esta é a última reunião. Tal e qual. É o que eles citam diretamente. Ah, não, lá no campozinho. Porque o que eu vou fazer é, eu vou pegar no 52 e dá-la como exemplo. E esta a par da outra. Como diz o parecer não sei quantos, tal e tal. Como diz a lei número 13, também não sei quantos. E, eventualmente, como diz a legislação da função pública, portanto, estavelmente está estabelecido. Direitos de autor.
Dizer pela positiva, dizer que é da competência da autoridade.
Aqui o ponto é, de facto, a 52 não se aplica, mas caramba, se a 52 serve para dizer que um tipo que está em obrigatório não está em exclusividade, pode fazer isto, por maioria de razão, a criatura que não é obrigatório.
Para além disto, o enquadramento deve ser feito também a essa luz. Dizer se estes tipos que têm um regime muito mais restritivo podem.
Não hão de poder estes que. Enfim. Pronto, ok, isto está. E agora, vou ficar com esta cábulazinha porque tenho notas. E agora, íamos ver... Sim, sim, sim. É, porque também queria ver coisas de registro de interesses. Ah!